Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Amigos ouvintes, vos cumprimento em nome de Jesus e queremos dar sequência à nova série de temas Pai Nosso que estás nos céus. Foi a primeira parte, santificado seja o teu nome. É a segunda parte de nossa série de programas e quero dizer-vos que este é um dos assuntos mais dramáticos do Antigo Testamento, porque o povo servia a Deus que residiam em árvores e eram deuses de pedra, ouro e prata. Mas essa foi a maior complicação dos profetas e de Jesus para trazer o povo a servir ao Deus que existe, ao Deus que fez o céu e a terra. Portanto, o Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Esta santificação foi a parte fundamental do início do cristianismo para tornar o evangelho daqueles que não servem mais a deuses que eram adorados em árvores e imagens por todo lado. Eu tive o privilégio de ir a Fritzlar para falar sobre o Deus que residia no carvalho lá em Fritzlar. E só depois do machado derrubar o carvalho do Deus do Trovão é que o cristianismo pegou raízes na Europa no ano de 723 por Bonifácios. Portanto, nós entendemos o que significa quando Jesus ensinou aos seus discípulos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não mais como os povos. Ezequias diz no capítulo 20, versos 23, que o povo dizia: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Imaginem onde estaríamos nós se ainda o nosso Deus fosse um Deus que residisse em árvores, em ídolos feitos de pedras, madeira, ouro e prata. Nós desejamos que, através da oração do Pai Nosso, possamos entender o que significa santificado seja o teu nome. E aí tem uma recordação muito saudosa quando o pastor Roberto Christensen me convidou para chegar a Seattle, lá próximo à fábrica da Boeing, em Olympia Lacey, e meu único dever foi pregar a igreja lá em Olympia Lacey e convidar a igreja para que nos visitasse aqui no Brasil. Ele queria que as pessoas desta igreja tivessem experiências com missões com povos de outras nacionalidades e eles não saíam de casa. E então ouvi o quarteto, The Gospel Lighthouse Quartet, e eles cantaram magnificamente, e eu disse: quero ouvir este quarteto cantando no Brasil. E foi quando chegaram aqui ao estúdio, me trouxeram a gravação em um CD e cantaram ao vivo no estúdio, via telefone naquela época, para todo o Brasil, através da Rádio Marumbi de Curitiba. Vamos ouvir a gravação que me trouxeram em CD: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. In three persons, Blessed Trinity.
Obrigado, Pai nosso que estás nos céus, que nossos pais e antepassados nos ensinaram a santificar o teu nome e não adorar a deuses em imagens, em fotografias ou em árvores, sendo submissos dessa forma a espíritos de demônios que não existem nas árvores e nem nas imagens, mas destroem corpo e alma através da perdição de nossa adoração que se dirige a espíritos e demônios. demônios. Ó Deus, em nome de Jesus, te adoramos como Pai nosso que estás nos céus, e queremos dizer com muito respeito: santificado seja o teu nome sobre todos os povos. Amém.
Shall praise thy name in earth and sky and sea.
Os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Eles sabiam que precisavam de um novo modelo para se dirigir a Deus a partir de Jesus, e Jesus iniciou a oração modelo para o ensinamento dos discípulos, do povo e do mundo evangélico, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E começa com a primeira referência, com a referência com a qual nos dirigimos e devemos dirigir a Deus, que é: santificado seja o teu nome. Por que esta questão da santificação é tão fundamental para o povo de Deus desde a antiguidade até o final dos tempos? Podemos ver que em Êxodo 19, já antes do povo receber os 10 mandamentos, aconteceu algo terrível. O povo se assustou e ficou de longe, e até pediu que Deus não mais lhes falasse desta forma. Mas tudo aconteceu para que eles entendessem a santidade, a honra, o poder e a glória de quem estava se manifestando ao povo de Israel, enquanto estavam acostumados a falar com deuses que não falavam, não respondiam, não faziam absolutamente nada e nem se manifestavam de alguma forma. Apenas o medo do povo diante daquela imagem que eles haviam fundido, um bezerro de ouro ou algum ídolo, e eles ficavam atemorizados. E falei com missionários que trabalham na Tailândia, e eles sabem que todos os moradores têm um templo para o Deus daquela casa e precisam dar comida todos os dias para os antepassados que morreram naquela região. E se algum dia um inquilino, assim aconteceu para um amigo do missionário, que não deu comida aos deuses, às imagens diante da casa, então o dono da casa veio e disse que devem mudar-se imediatamente, porque os deuses estavam lhe cobrando e castigando porque não recebiam alimentos os espíritos dos mortos que faleceram naquela casa ou que residiam naquela região. Portanto, entendemos o que significa quando Jesus de repente diz que nós podemos adorar não neste monte, nem em Jerusalém ou em algum outro lugar, mas em todo lugar, em espírito e verdade. Mas o povo tinha experimentado, antes de receber os 10 mandamentos, que o monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre aquela montanha em chamas de fogo, e dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Depois de entregar os 10 mandamentos, o povo que ouviu os trovões e viu os relâmpagos e ouviu também o som da trombeta, viu o monte fumegando, todos tremeram assustados e pediram até que Deus não lhes falasse mais desta forma. Êxodo 20, 18 e 19. Porque eles temiam a santidade de Deus, porém esta foi a maneira da grandeza do Deus Criador do céu e da terra, com a qual ele se apresentou ao seu povo, e de repente estava em Jesus Cristo, presente em carne e ossos, assim como nós. E então Jesus lhes ensinou a orar, dizendo: Pai, você é o nosso Pai que está nos céus. Nós santificamos, em outras palavras, glorificamos e honramos o teu nome diante de todos os deuses da terra. O Senhor é o único Deus Santo e Todo-Poderoso. Essa foi a primeira lição que o povo de Deus recebeu ainda no Monte Sinai, saindo do Egito, logo após receber os 10 mandamentos.
Cada dia ao pôr do sol, vejo as bênçãos do Senhor e as estrelas que cintilam. É o amor de nosso Deus, o imenso azul celeste.
Temos mais um momento muito dramático da história de Israel, quando a santidade se revelou de uma forma terrível na Babilônia. O rei Nabucodonosor tinha levado todos os moradores cativos para a sua terra, a Babilônia, e lá então gozou das riquezas que tinha saqueado do povo e também tomou todos os utensílios, os vasos de prata e de ouro do santuário, com os quais os sacerdotes faziam a celebração dos cultos do povo de Deus. E mais tarde, o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, deu um banquete a 1000 dos seus convidados e bebeu vinho na presença de todos eles em grande pompa. E em certo momento, quando já tinha tomado vinho, diz a Bíblia, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas naquela mesma hora apareceram dedos de mão humana e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou que deveriam de interpretar o que ali estava escrito na parede pela mão divina que de repente apareceu na parede do palácio. E então foi buscado Daniel e este disse: o escrito que se escreveu foi Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, poderosos impérios que atuavam nas proximidades da Babilônia. Mas naquela noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Portanto, findou com a sua blasfêmia, usando os vasos sagrados do templo de Jerusalém. De repente, a ira de Deus caiu sobre aqueles 1000 convidados, as mulheres e concubinas que beberam e desmoralizaram a santidade dos utensílios da casa de Deus, e desta forma terminou o reino babilônico, e ele foi morto naquela mesma noite. Portanto, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Por essa razão, a oração do Pai Nosso começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Águas.
para concluir o tema Santificado seja o teu nome, do Pai Nosso, temos muitas dificuldades, tremendas dificuldades, tendo em vista os cultos e shows gospel, até as missas, cultos evangélicos tradicionais, luteranos, católicos, e eu tive experiências muito dramáticas e fortes em minha vida e ao mesmo tempo instrutivas, quando no silêncio do meu coração eu fiquei observando a adoração, o momento da oração, quando o povo se dirige a Deus em oração e reverência. Não quero falar de todas as diferentes formas de cultos, mas quero apenas deixar claro o que Jesus colocou no Pai Nosso que está nos céus, que começa com a frase "Santificado seja o teu nome". Em muitos momentos temos a impressão de que a santidade de Deus, o respeito ao nome de Deus e ao momento da oração, mesmo em qualquer manifestação de todas as formas, está fugindo bastante do objetivo principal da forma ensinada por Jesus quanto ao respeito e da dignidade de usar, de ser ousados para invocar o nome de Deus numa celebração ou num quarto de portas fechadas na solidão de nossa vida. Dois momentos eu quero mencionar. Um, quando estive em Moscou na Igreja Ortodoxa e presenciei, assisti no silêncio da minha alma a reverência do povo ortodoxo diante do nome de Deus, da celebração da palavra, do culto que foi ministrado pelos seus líderes de sua forma bem antiga, e eles dizem que são os corretos, é o que significa ortodoxo. Portanto, eu respeito e vejo com muito respeito as inclinações constantes das pessoas, das freiras, das pessoas que estavam por sair da porta e se voltavam em respeito para o altar, se inclinando, fazendo o sinal da cruz duas ou três vezes, e com este gesto de respeito abandonavam o santuário de Deus. O que me impressionou foi a reverência e o respeito diante do que é sagrado. Outro momento que eu não vou esquecer tão fácil foi quando celebramos um culto com o prefeito e a banda municipal e a inauguração de um colégio na avenida em Marechal Cândido Rondão, e havia em torno de 1.500 ou mais pessoas, e um barulho incrível, carros passando pela avenida e pessoas falando e gritando enquanto se falava. Mas de repente, quando eu falei, vamos fazer o silêncio para um momento de oração, o silêncio que surgiu naquele instante parecia que parou até os veículos da avenida que estava bem ao lado do palco onde celebrávamos aquele culto. No momento quando se disse, agora vamos falar com Deus, houve um silêncio das mais de 1.500 pessoas, como se de repente todos agora entendessem, agora o pastor vai falar com Deus, invocará o nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, para que volte a sua atenção para a inauguração daquele colégio. Eu apenas finalizo com este pensamento: santificado seja o teu nome sempre quando você vai à casa de Deus. Venha com roupas decentes, dignas de se apresentar na presença de Deus. Comporte-se de forma digna e não compareça diante de Deus de qualquer jeito. Não se porte de qualquer forma quando você chega à presença de Deus e é invocado o nome de Deus. Antigamente se tirava o chapéu, se inclinava, qualquer pessoa que passava diante de uma igreja fazia isso. Vamos novamente aprender: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém e amém.
Obrigado por ouvir o nosso programa. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mais informações a respeito do nosso ministério você encontra em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.